O César Fatioli agora no comando do Revisa, já que está com o entrevistado na linha, né, Fatioli?
Isso, é o André Esteves, secretário executivo do Instituto Onda Azul, uma ONG fundada nos anos 80, salvo engano, pelo compositor, cantor, poeta e ex-ministro da, ministro da Cultura, depois o Gilberto Gil, e pelo Alfredo Sirkis, que hoje é o secretário executivo do Fórum de Mudança Climática, do painel intergovernamental de mudança climática na representação brasileira. Bom dia, André.
Bom dia, César. Bom dia, ouvintes. Bom dia a todos. Um grande prazer estar aqui com vocês.
Hoje é o Dia Mundial da Água. O Brasil detém 14% da reserva de água doce do mundo, segundo cálculos da ONU. Ainda assim, se assiste a episódios de escassez, não só a seca tradicional em regiões, como mesmo áreas urbanizadas em que a chegada da água nas residências se aproxima dos 100%, como São Paulo e Rio de Janeiro. O que explica esse paradoxo?
César, olha, é importante a gente registrar que o Dia Mundial da Água, que foi criado pela ONU em 1993, ele trouxe para a gente uma reflexão em relação a esse líquido que é fundamental para o planeta e para a vida. Ele foi criado muito mais para uma reflexão, né, sobre os riscos e os problemas que efetivamente o planeta tem com a questão da água do que efetivamente um dia para comemorar. Né? Hoje é um dia que a gente, mais do que comemorar, a gente tem que refletir e agir sobre essa questão que é fundamental para todos nós, para a humanidade. Os dados que a gente tem são sempre alarmantes, né, em relação a essa questão, e é importante registrar que quando fala de água, a gente está falando de esgoto, de saneamento básico, a gente está falando de coisas que a grande maioria das pessoas desconhecem essa interligação. É um desafio público, é um desafio privado, e realmente há muita coisa que precisa ser feita. A gente vive situações assim, absolutamente extremas. Aqui no Brasil, propriamente dito, a realidade da questão da água, ela tem situações extremas, porque no sul do país a gente tem uma situação, no norte e nordeste é outra, completamente diferente. E vivemos uma situação em 2014 de estiagem. A gente começou a conviver com palavras que nem conhecíamos, como volume morto, e nem todas essas crises fizeram se pensar e refletir com prioridade em relação às ações que precisam ser feitas de forma integrada, poder público, iniciativa privada, sociedade civil, terceiro setor, e de fazer uma reflexão profunda, um plano de ação efetivamente para o desenvolvimento de ações que possam resolver isso a curto prazo. Tanto é verdade que a própria ONU fez o desenvolvimento em 2016 dos ODSs, né, que são os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. O ODS 6 trata de água e saneamento básico. Por que que está na Agenda 30? Porque a Agenda 30, 2030, seria a meta para que a gente pudesse aqui no Brasil, por exemplo, ter a garantia de que toda a população brasileira teria acesso à água, esgoto e saneamento básico. E a gente fez uma pesquisa recentemente, no ritmo que as coisas estão, é possível que a gente consiga isso em 2050. Portanto, a gente já tem 20 anos a mais, que é uma eternidade. Então, hoje é um dia que eu acabei de participar agora de uma palestra na universidade falando sobre isso, e a gente precisa trabalhar com as coisas da água que são diretamente ligadas a gente. Por exemplo, ajudar o planeta começa em casa. Não é só uma ação que depende da política pública. Cada um de nós podemos colaborar dentro da visão da sustentabilidade, que é pensar globalmente e agir localmente. Então, cada um de nós, hoje, poderíamos ter feito alguma coisa relacionada à questão da água. Então, é esse desafio que se impõe, a oportunidade de falar sobre isso no Dia Mundial da Água, trazer reflexão e ação, é o grande desafio que a gente tem.
O atraso maior é no saneamento ou o problema da poluição industrial tal é o mais grave no caso brasileiro?
Eu diria que são gêmeos siameses. Eles estão intimamente ligados, porque a questão da poluição nos rios, eles afetam diretamente a condição do esgoto e do saneamento. A gente tem uns dados que falam sobre a questão da desproporcionalidade em relação a isso. A gente tem, em relação ao esgoto, pouco mais de 60%, 63,5% da população conta com serviço de coleta e tratamento de esgoto. Hoje a gente é surpreendido, e trago para você porque estou aqui numa escola, mais de 50% das escolas não têm tratamento de esgoto. Então, aonde começa o desenvolvimento da preocupação e a sensibilização para a consciência, você acaba não tendo. A população do Rio Industrial acontece fortemente, isso impacta na dificuldade de você ter saneamento. A gente tem um contingente populacional muito grande em áreas onde o esgoto é a céu aberto. Isso dificulta a questão da saúde, porque a gente vê um mantra recorrentemente em todo o período eleitoral, em que um real investido em saneamento economiza quatro em saúde. Mas a gente não vê nenhum desenvolvimento para que isso efetivamente aconteça na prática. Então, poluição de rios e a questão de saneamento básico se misturam. A gente do Onda Azul tem um projeto na Baía de Guanabara, né, há 19 anos, que foi decorrente de um acidente ambiental, e lá nós nos confrontamos há 19 anos com a questão do saneamento básico, a poluição nos rios e a ação de cidadania local como um desafio permanente. Entende?
Esse projeto é em Magé e ele diz respeito a qual rio? Sarapuí?
Ele faz parte, ele pega um conglomerado, ele é Rio Sarapuí, Caxias, ele é o Rio Estrela, que é em Magé. Ele é uma região muito grande, porque a área que foi afetada, primeiro, o que aconteceu na Baía de Guanabara em 2000 é considerado um dos 10 maiores acidentes ambientais do Brasil. Foi um vazamento de 1 milhão e 300 mil litros de óleo em plena Baía de Guanabara, e que ocasionou, por conta das marés da Bahia, né, o ciclo dos ventos, a correnteza, foi para o fundo da Baía de Guanabara, no município de Magé, mais precisamente na Praia de Mauá, que era um oásis, digamos assim, na Baía de Guanabara na década de 70. Foi tudo destruído, o manguezal todo, fauna, flora. O Ibama, à época, disse que era impossível fazer revitalização. Nosso projeto consistia num grupo de pessoas que acreditavam num trabalho diferenciado de recomposição de manguezal. Então, lá nós desenvolvemos esse trabalho. Hoje, 116 hectares reflorestados através desse projeto que foi desenvolvido pelo Instituto Onda Azul em parceria com um consórcio de empresas ligadas a isso. E lá a gente faz, para o sucesso do projeto, teve que se desenvolver ação de educação ambiental, porque a população local ela não conseguia entender o que estava acontecendo ali, porque elas viviam completamente conflagradas por uma ausência total de saneamento básico que afetava a saúde da população e da fauna e a flora praticamente inexistente. Então, a gente convive com isso, a educação ambiental trazendo essa sensibilização das famílias através da educação ambiental é um caminho que vai fazer as pessoas entenderem a relevância e a preocupação com saneamento, com o esgoto, que começa dela própria. Quem convive nessas regiões e vê a ausência do poder público, ela se acostuma a não se preocupar com isso. Então, você não forma uma cidadania em relação a isso, que é fundamental para a vida dela.
O Walter Lima, em Brasília, o nosso âncora, tem pergunta sobre esse tema, ele que tem grande interesse sobre a água, a chuva, o ciclo da natureza.
É isso aí. Professor André, bom dia. Muito obrigado aí pela atenção. O senhor fala em desafios, né? O senhor fala também no comprometimento da nossa população em relação a também fazer a sua parte para que não tenhamos aí os nossos rios poluídos e muito mais. Mas a minha pergunta é específica. O que está faltando dentro do nosso Congresso para vir uma lei para quando estiver sendo votada aí o orçamento da União, ter ali o recurso apropriado voltado para os estados, para que cada, enfim, estado com os seus municípios dentro da prioridade não utilizasse este recurso para poder ser investido na questão do saneamento básico. Ou seja, tem gente que nasce e morre sem conhecer, portanto, um banheiro ou então uma água tratada, enfim. E o percentual é muito grande, ainda é muito alto de pessoas que não têm, portanto, aí esses benefícios. O que está faltando para o nosso Congresso, a nossa União, fazer com que haja essa disponibilidade de verba para ser aplicado, portanto, aí na questão do saneamento básico, para refletir até mesmo na nossa saúde, professor?
Olha, Walter, a pergunta ela é complexa, ela é nevrálgica. Eu acho que falta que os nossos representantes cumpram o papel para qual foram escolhidos por nós na representação das nossas prioridades, né? Nós temos um desafio enorme de ter um país continental, nós temos vários Brasis dentro de um Brasil, então quando esse assunto é tratado na dimensão do sul do Brasil, que é muito mais desenvolvido no que diz respeito a isso, por exemplo, no sul do Brasil, as estimativas são de mais de 80% dos lares da região sul e uma parte do Sudeste, elas são contempladas com esgoto, saneamento básico. E quando você chega para uma outra dimensão, você sobe, você tem locais em que você tem menos de 30% de acesso a isso. Então, o Congresso, na verdade, acaba, os nossos representantes, tendo um interesse regional, né? Eles trabalham administrando um grande Brasil através de políticas públicas, mas eles são, muitas das vezes, locais. Tirando isso, que é uma falta de prioridade, quer dizer, o tema da água, do esgotamento básico, devia ser uma meta nacional, e assim como a saúde, que tem uma destinação de um percentual de emendas parlamentares que são destinadas especificamente para a saúde, a gente deveria ter um percentual do desenvolvimento das emendas parlamentares associado à questão do saneamento básico e esgoto, que embora seja uma espécie no gênero saúde, acaba não ganhando a relevância, porque o esgoto e o saneamento, ele é um tratamento cuja a visibilidade desse trabalho não é explícita, não gera oportunidades de corrupção, em sua grande maioria das vezes, é um trabalho que fica muito exposto e o resultado precisa ser imediato. Então, acho que a gente tem um problema de vontade política, de prioridade, e muitas das vezes de conhecimento específico desse problema na origem, tá certo? Quando a gente se depara com um dia de hoje, onde a imprensa, de uma maneira geral, ela toca por conta do Dia Mundial da Água e a gente fica alertado, aí a gente sabe que tem 30% de escolas no Brasil sem banheiro, né? No Nordeste você tem municípios que não tem, que mais de 70% das escolas não tem banheiro e as crianças são orientadas a fazer suas necessidades em natura, então você tem uma dificuldade muito grande de criar uma sinergia e de fazer alguma coisa que possa se refletir no tempo em políticas públicas que possam atender a várias dimensões. A competência do Estado para isso poderia, de uma certa forma, diminuir, mas entra naquela questão dos recursos, né? Ah, eu vou colocar dinheiro ali, vou pôr dinheiro. Vivemos um momento em que a segurança pública toma pauta com tudo que tem acontecido. Então, infelizmente, a questão do saneamento básico e o esgoto, que é vida, ela fica relegada a um segundo plano dentro dessas prioridades políticas.
O que é, de fato, lamentável. Estamos conversando com o professor André Esteves, secretário executivo do Instituto Onda Azul. César Fatioli.
O aproveitamento da água da chuva não seria uma saída? A gente vê períodos de seca seguidos por uma enorme precipitação. As leis brasileiras em alguns estados já prevêem obrigatoriedade que edifícios comerciais e conjuntos habitacionais de certo tamanho, nas habitações individuais ainda não, mas tudo que tenha financiamento público, a terem esquemas de aproveitamento da água de chuva.
Uhum.
Isso é um bom caminho para se resolver, para se minimizar o problema no país?
É um excelente caminho, Sérgio, uma abordagem perfeita, né? Nós só vemos a questão das chuvas trazendo tragédias. Nós não aproveitamos a água que vem para a gente para a utilização futura como solução. Alguns locais já têm legislação, e você sabe que essa legislação ela é municipal, ela não é uma legislação, a competência para você legislar sobre isso, ela pode ser do município, por exemplo, criamos um mecanismo que para que você possa dar o habite para alguma construção ou autorizar alguma nova construção, você tem que ter um projeto de aproveitamento de água de chuva, água cinza, que ela pode ser aproveitada para várias coisas. Como, por exemplo, essa questão de que isso pode acontecer no campo da nossa casa. Né? Quer dizer, a gente pode... Para onde vai a água do último enxague da sua máquina de lavar roupa? Ela é uma água, o último enxague é uma água que poderia ser aproveitada para você lavar calçada, para você lavar carro, para você fazer uma série de coisas relacionadas a isso. Isso tudo está no eixo da educação ambiental. Então, você pode trabalhar, por um lado, a educação ambiental, gerando sensibilização para esses novos costumes e, na legislação, fazendo com que essa água da chuva, que você vê que a cada momento a gente tem um problema mais sério de enchente, ela pudesse ser aproveitada, armazenada para utilização para esses fins. Me parece que a solução seria simples, mas, por outro lado, há o lobby dos construtores, porque para você fazer isso, você teria que adaptar o projeto, inicialmente isso poderia ficar mais caro. Aí refletiria no aumento do imóvel, que aí já iria refletir no comprador. Então, assim, é uma cadeia, né? Só que da qual é uma cadeia perversa, porque no final das contas você não consegue trabalhar de forma antecipada, a mitigar soluções do dia a dia, criando uma cultura de aproveitamento de água natural. A água é desperdiçada, muito desperdício de água. Quero deixar aqui registrado, somente da origem da água, as nossas torneiras, se perde 40% no processo de tratamento. É totalmente perdido. A gente já sai com menos 40%. Se você perceber o que você perde no decorrer da torneira para o uso, você já perde mais em torno de 25%. Então, o que sobra para a gente aí é muito menos da metade, é um terço do aproveitamento. Então, é o desperdício in natura de ponta a ponta na cadeia, que eu chamo a cadeia perversa da água.
O espaço no país, ele já é digno de nota ou ainda... Eu lembro que o negócio da Petrobras vai ter reuso, um complexo petroquímico aqui, metade da água utilizada é reuso pela SEDAI, mas isso é exceção ainda?
Ainda é uma exceção. A gente está no ponto de partida, mas há de se registrar, que a gente também não pode só criticar, a gente tem que reconhecer que existem boas ações. Existem movimentos, o meu trabalho à frente do Instituto, por onde vou, é trazer reflexões sobre o nosso papel de cada um, desde a criança até a terceira idade, pessoa física, jurídica, terceiro setor, sobre como a gente deve pensar sobre a questão do aproveitamento da água e da redução do desperdício. Eu penso isso na hora que tomo um banho, Eu penso isso na hora que eu vejo, vou cuidar das minhas plantas. É, todo mundo pega uma mangueira e sai com a mangueira, lava o carro e anda. Pega um regador, você vai fazer um investimento, você vai gastar menos. Por exemplo, a gente faz palestras em comunidade para orientar a dona de casa que não deve evitar lavar as verduras com a torneira aberta. Há um procedimento de uma bacia que pode colocar preliminarmente, sabe? São dicas que entram na rotina. Eu costumo dizer que a gente precisa fazer campanhas, e é possível, sabe, César? Porque você lembra que há duas décadas atrás o brasileiro não tinha hábito de andar com cinto de segurança. Hoje a primeira coisa que você faz é entrar no carro e colocar o cinto. O que era uma regra virou absolutamente uma exceção. A gente precisa de mudança de comportamento.
A gente tem uma esperança para isso, que são as crianças. É preciso que as escolas sejam um primeiro lugar. Não é razoável que em regiões mais pobres do país as crianças sequer tenham vaso sanitário. É, para tentar encerrar, eu falo isso por uma experiência pessoal. Eu nunca mais tive paz para escovar os dentes depois que as minhas filhas nasceram. Porque desde muito novas, elas, se a torneira estiver aberta, elas vão lá e fecham. A gente viu milhares de crianças em todo o planeta reclamando do aquecimento, cobrando providências contra as mudanças no clima global pela ação humana. Então, deixar que elas exerçam essa vocação que tem de nos superar e de salvar o planeta. Obrigado, caro André Esteves. Walter Lima.
Um abraço, professor. Obrigado, hein?
Obrigado. Um bom dia a todos.
Bom dia também para o senhor. Muito obrigado pela atenção.